Olá, amigos do Notícias Agrícolas, muito bom dia. Estamos no ar com mais um boletim. Nosso foco nessa entrevista é a possibilidade que se abriu de ter o Brasil também como um usuário do Canal do Panamá. Esse estudo está sendo desenvolvido, está sendo aí, estimado já pelo Departamento de Logística da Conab, e a gente quer entender quais são os gargalos, as dificuldades, enfim, as novidades sobre esse tema. Principalmente para os portos do Arco Norte, os portos que ficam mais ao norte do país. Para falar sobre isso, temos aqui conosco o Tomé Luiz Freire Gucci. Ele é superintendente de logística operacional lá da Conab. E seja bem-vindo, viu, Tomé? Obrigado pela participação, pela disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. É óbvio que o nosso tema é esse do Canal do Panamá, mas eu não poderia deixar de abrir essa entrevista perguntando para você, Tomé, do atual momento logístico, né? A gente tem uma chuvarada muito grande em algumas regiões, complicando um pouquinho a chegada nos portos. A gente tem uma concentração de oferta em função de um atraso da safra que ocorreu em função do plantio já atrasado e agora também da chuva atrapalhando a colheita. Como é que os portos estão nesse momento? Tá tranquilo? Tá preocupante? Enfim, o que que a gente pode esperar para esse mês de março do escoamento da nossa produção, das exportações principalmente? Seja bem-vindo, viu, Tomé?
Primeiramente, bom dia. Muito obrigado aí pelo convite do Notícias Agrícolas. É um canal importante e referência no setor agropecuário. E indo diretamente ao assunto, então, houve um atraso no plantio, principalmente da soja, né? Em estados importantes, sobretudo no centro-oeste do país, que demanda uma alta movimentação de cargas, tanto para Santos quanto para a região do Arco Norte, né? Em função disso, um acúmulo na colheita, né? Então, assim, tem um volume muito alto de soja sendo colhido, que foi colhido nessa primeira final de fevereiro e primeira semana aí de março, né? Apesar da chuva em alguns momentos atrapalhar, inclusive, a própria colheita, mas assim, há uma movimentação muito grande em direção aos portos. Nós não estamos tendo notícia de atraso especificamente nos portos assim tão significativo a ponto de causar um custo de demurrage muito alto, né, para os exportadores. Nós estamos tendo muito problema, de fato, principalmente na BR-158, que é direção a Miritituba. Em função de atoleiro e tudo mais, uma movimentação altíssima de caminhão. Isso, inclusive, causou um alto custo de frete nessa última semana, né? Então, o frete de uma semana para outra subiu aí 30, R$ 40. E aí também tem uma questão de custo do diesel no país, que fez a elevação dos fretes e a alta demanda toda acumulada nesse período, né? Então, o mercado tá muito aquecido, o mercado de transporte. Né? Mas assim, a gente não está tendo notícias de grandes atrasos dos portos em si. É óbvio que o excesso de chuva, principalmente em áreas, regiões do mais ao sul do país, por exemplo, Paranaguá, é um problema. Historicamente é um problema, quando tem um excesso de chuva ali para poder a movimentação dos portos. Mas até agora a gente não está tendo grandes reclamações, não. Acho que as coisas estão fluindo nos portos especificamente razoavelmente bem. Apesar do grande volume, o maior problema é principalmente subindo naquela região da BR-158, que ainda você tem 110 quilômetros de estado de chão ainda, que precisava asfaltar, e pelas informações que a gente tem em função da questão de ser uma área de reserva indígena, a própria justiça não permitiu que se fizesse a obra lá, então o próprio governo federal está fazendo um desvio um pouco maior para tentar resolver essas questões, mas obviamente que não é nessa safra que essa questão vai ser equacionada. De qualquer maneira, a movimentação nos portos está bem aquecida, bem alta, e a gente estima aí que para o mês de março até abril nós vamos ter um baita volume de exportação de soja por esses portos do Arco Norte do país e Santos também.
Pois é, eu perguntei isso porque a gente acompanhou recentemente, coisa de uma semana aqui, o line-up, né, a fila de navios nos portos brasileiros, e tinha algo em torno de 19 milhões no, na apuração que a gente chegou a fazer aqui no Notícias Agrícolas, 19 milhões de toneladas. Qual que é a capacidade hoje, dos portos brasileiros, mensal, Tomé?
Olha, isso depende muito, né? Assim, por exemplo, um Porto de Santos, por exemplo, ele tem uma capacidade bastante elevada. Esses 19 milhões aí, a gente já teve exportação de soja em torno de em um mês, em torno de 8 milhões de toneladas de soja no país todo, né? É um volume razoável, até porque não se exporta
Só
somente
soja,
soja,
né?
né? Se exporta soja, tem alguma coisa ainda de sobra de milho, de safra antiga. Você tem o próprio algodão, que quando começar a colher também entra mais para frente, um pouco do algodão. Você tem o fertilizante chegando para o milho, né? Então, assim, tem outras coisas que estão que movimentam, né? Mas, assim, é uma movimentação, eu acho que, assim, 8, talvez até 10 milhões de toneladas a gente consegue mandar por mês aí com uma certa tranquilidade, né? Eu acho que a nossa capacidade portuária vem aumentando ao longo desses últimos anos, né, bem significativamente. Então, eu acho que o país ele tem condições de ter um volume maior do que antigamente. Antigamente, você falava em 7 milhões, 6 milhões de toneladas de milho de soja na exportação no mês, era uma coisa quase que pouco imaginável, né? Então, hoje não. Hoje você consegue mandar 10, talvez até um pouco mais nos portos brasileiros.
Boa.
Principalmente porque dividiu, né? Se você pegar, por exemplo, hoje, 31% mais ou menos da soja do ano passado, toda a soja do ano passado foi exportada pelo Arco Norte. Entendeu? Então, se a gente pegar esse cenário aí de exportação, 31% para o Arco Norte, deixa eu ver aqui, só tirar uma dúvida aqui no... É mais ou menos isso, 31% para o Arco Norte, quase isso por Santos. Então, assim, é um volume significativo pela região norte do país, né? Norte e Nordeste, né? Então, você pega
Perfeito.
aí. E isso graças a primeiro, a lei dos portos, que facilitou a iniciativa privada entrar no processo, né? E segundo, o alto investimento de portos aí, empresas que têm um interesse muito grande. Obviamente que, por exemplo, você pega a Itaqui hoje, ele não tem, o foco não é nem necessariamente tanto grão, né? O foco muitas vezes é a questão de minério de ferro em função da Vale. Mas você tem a Cargill lá, você tem a margem em Itacoatiara, você tem Bunge, Marge, Cargill, tudo em Barcarena. Então, tem Vila do Conde surgindo no cenário. Então, você tem toda uma dinâmica aí que começa a dar uma vazão muito boa para o Brasil.
Legal. Pode complementar, desculpe.
Onde a gente tinha somente Santos e Paranaguá como referência, a gente hoje tem outros direcionamentos. Eu arrisco a dizer que a precificação de soja e de milho no Mato Grosso hoje, ela já é determinada pelos portos do norte do país. É,
Perfeito.
então,
E o Tomé, e com essa possibilidade agora, enfim, por enquanto é muito embrionário pelo que eu entendi, mas eu quero te ouvir, de se fazer esse transporte através do canal do Panamá, isso vai dar mais resultados no final das contas para a produção brasileira, para o produtor brasileiro, é menos custo?
Então, a gente chegou num estudo baseado nas estatísticas que a gente coletou dentro da própria autoridade do Canal do Panamá, né? Dado esse contato que eu fiz lá nos Estados Unidos e me passou as informações, o acesso a essas informações, e foi interessante saber que a gente pode ter a economia, dependendo do navio, do volume que a gente pode transportar por navio, de até 35%. Quando esse produto vai ser oriundo do Arco Norte do país, né? Assim, um
35% de
porto
economia.
em economia, apesar do alto custo de pedágio, que é em torno de 150, uma faixa de 150 mil dólares o pedágio, né? Que é um valor significativamente alto, Mas aí ele vai diminuindo à medida que você tem um volume muito grande de carga a ser transportada, né? Então o peso acaba ficando um pouco menor quando você tem um volume de carga a ser transportada. Então, navios de 20, 30, 40 mil toneladas, ele talvez não compense tanto, mas navios de Panamax a New Panamax para frente, eles são, podem ser bem vantajosos. Para isso, a gente precisa fazer um investimento nos portos, né? Então, principalmente na questão de calado, porque navios de porte maiores exigem um calado maior, de no mínimo 12 metros de profundidade, no caso de um Panamax, e no caso do New Panamax, aí tem que ser em torno de 18, 30 metros de profundidade. Que esse aí, hoje, no Arco Norte, a gente tem somente Itaqui, né, que é um porto que, inclusive, o pessoal, muita gente diz que é um porto com calado similar a Roterdã, né? Então, é um porto que tem um potencial muito grande. Agora, tudo depende do investimento, né? Então, o investimento, necessariamente, a iniciativa privada tem uma possibilidade de fazer esses investimentos, e aí o governo brasileiro teria que estudar uma forma, né, de discutir essas ações, mas eu acho que, para um médio prazo, você tendo esse nível de investimento, para um médio prazo, o resultado pode ser muito interessante, não só na questão de economia, da movimentação de carga. Uma vez que nós estamos tendo um franco crescimento das exportações por essas vias agora, né? Como também você pode ter possibilidade de se firmar e conquistar novos mercados para as commodities brasileiras, né? Principalmente porque você vai atingir região do Pacífico, então você vai chegar mais perto à China, né? Que hoje é um potencial grande consumidor de milho. Até outro dia a China não era um importador de milho, mas no último ano, por exemplo, a China se destacou, tanto é que puxou o preço de milho para cima no mercado, né, internacional, na Bolsa de Chicago. Então é um potencial consumidor de milho, e o mercado do Mato Grosso é um grande produtor de milho, por exemplo. Então, assim, a gente tem possibilidades boas. A China é o maior comprador de soja. Né? Você tem outros países que podem entrar, como Japão, como Coreia, como a própria Indonésia, você tem Singapura, você tem vários outros países que podem entrar como parceiros grandes do Brasil nesse sentido.
E esse estudo preliminar focou principalmente em grãos, né, Tomé? Grãos e fertilizantes. Mas a gente pode imaginar que outros produtos também podem, ter essa viabilidade, não?
Sim, é exatamente isso. A nossa intenção era justamente essa. Quando a gente fez esse trabalho, ele é um trabalho preliminar, é um trabalho inicial que a gente faz, mensalmente a gente faz um boletim logístico, mas a gente resolveu colocar essa informação para levantar esse nível de discussão, dada a importância dessa via de escoamento, né? Em 2016, o Canal do Panamá fez um investimento colocando duas novas reclusas, com possibilidade de movimentação de navios de New Panamax para cima. Então, assim, eles estão com intenção de movimentar mais cargas pelo Canal do Panamá. Hoje, o principal exportador por essa via Canal do Panamá é os Estados Unidos, obviamente, porque foi quem fez o investimento inicial, né? Mas você tem ali, retornando à China, né, que é muito mais carga que vem dela do Pacífico para o Oceano Atlântico, né? Então é uma carga provavelmente de fertilizantes, de insumos e tudo mais, de produtos containerizados, né? Então, quando você coloca em produtos containerizados, por exemplo, você pode colocar aí para cargas frigorificadas, carne, frutas e tudo mais. Vai depender, obviamente, de um estudo de viabilidade para ver se vale a pena transportar por essa via, mas existe a possibilidade, né? Então, assim, a gente começa com grão, que é o nosso grande mercado hoje, e aí vamos vendo a possibilidade da viabilidade técnica e econômica de se fazer por esse caminho também. Então, são rotas que são necessárias, né? Muita gente fez estudos, inclusive, não sei se vocês lembram daqueles estudos de passar uma ferrovia cruzando o Brasil, atravessando até o Chile para poder exportar. Hoje o Chile é um grande exportador pelo Canal do Panamá. Salvo engano, eu acho que é o terceiro ou quarto exportador pelo Canal do Panamá, e ele é um país que tem uma produção forte de frutas, né? De uva, de frutas de clima temperado. Então, para a gente ter ideia da possibilidade que a gente pode ter no futuro.
A gente tem essa lista dos países que mais movimentam lá no canal do Panamá. E sim, o Chile é o terceiro. Vou pedir até para o nosso editor colocar no ar aqui para a gente. Estados Unidos detém 60, quase 69% da participação, China com 16%, Japão com 14% e o Chile em quarto lugar, Tomé, com 11,3% aí. Depois vem a Coreia, o México, a Colômbia, o Peru, o Equador, o Canadá, enfim, tem uma lista aqui que está disponibilizada nesse estudo da Conab, que a gente vai colocar também para vocês poderem entender melhor o que que a gente está falando. Muito bem, mas diga, Tomé, pois não.
Esses dados, inclusive, são dados que a gente retirou, eles são, a gente não mudou nada, tá? Esses dados são dados, retirados da autoridade administrativa do Canal do Panamá, das estatísticas que eles nos forneceram. Então, assim, é isso que eles colocaram para a gente aqui, né? E para vocês observarem o que que os Estados Unidos movimenta de carga pelo Canal do Panamá, né? O que que ele manda para a Ásia, por exemplo, né? Então, assim, onde você vê origem, por exemplo, os Estados Unidos manda em torno de 122 milhões de toneladas de produtos diversos pelo Canal do Panamá com destino ao caminho do Pacífico. Então, a gente tem que ver a importância dessa via de escoamento de produção.
Muito bem. Esse estudo concluiu também que ele é viável para alguns portos brasileiros, principalmente os concentrados no norte, na metade norte do país. Vou pedir até para o nosso editor colocar na tela, o Matheus, colocar na tela para a gente essa distância dos portos brasileiros, só para a gente entender o que que isso significa. A gente tem aqui, Tomé, Itacoatiara, pelo canal do Panamá, com 11.500 milhas náuticas pelo Cabo da Boa Esperança, 12.800 mil milhas náuticas, né? Uma diferença aí de 11%. Vila do Conde também com uma diferença de 10%, de ganho de 10%, Santarém no Pará 9% e Itaqui no Maranhão 6%. A partir dos portos de Salvador, Vitória, Santos, Paranaguá, São Francisco e Rio Grande, essa diferença já é negativa e não compensaria? É isso, Tomé?
Eu acho que aí é compensatório você transportar quem transporta pelo sul, principalmente pelo Santos, que é o principal porto do país hoje, aí mantém a nossa
Rota
o nosso
tradicional, né?
direcionamento tradicional, né? Nossa rota tradicional. Agora, olha só, aí você questiona assim, olha, por que que o Brasil não procurou isso antes, né? Primeiro, porque o desenvolvimento dos portos do Arco Norte era irrisório. Se você pegar vou pegar aí há 10 anos atrás, a gente nem falava sobre Arco Norte direito no país, né? Então, você vê aí dos 5 anos para cá, o que aumentou de exportação, graças à questão também, principalmente da necessidade de exportação de minério de ferro e grãos. Né? Então, ou seja, as commodities, principalmente, elas direcionaram muito essa linha de exportação, dado o alto custo de você transportar, por exemplo, um milho e uma soja do Mato Grosso, lá de Sorriso, ou Lucas do Rio Verde, né, ou mesmo Campo Novo dos Parecis, Tangará da Serra, descendo até Santos, rodando mais de 2 mil quilômetros de estrada, que é uma coisa que, economicamente, qualquer um de fora do país acha isso inviável, né? E a gente conseguia fazer ainda conseguia exportar, ainda conseguia ter retorno financeiro muitas vezes.
Pois é.
Né? Outras vezes a gente tinha que ter uma ação governamental de apoio e suporte, né, em política agrícola para poder sustentar, como foi várias vezes o caso do milho, né? Então, que a gente não conseguia fazer essa movimentação no país, dado o alto custo, né? Então, hoje não, hoje você tem um preço, foi o que eu falei, o preço hoje dessas commodities praticamente estão sendo balizados pelo exporte do Arco Norte. Então, com essa diferença ainda, a gente tem que botar no papel, fazer, aí sim, foi o que a gente falou, a gente fez um primeiro levantamento estatístico das informações, das estatísticas básicas, né, dessas informações, daí para frente a gente tem que provocar tanto a iniciativa privada quanto o setor público a discussão das viabilidades técnico-econômicas, de quais são os produtos que têm maior vantagem, tudo mais. A gente já sabe que pelos dados primários aqui, os portos do Aconorte, principalmente o Itacoatiara, Vila do Conde, pode considerar Barca Arena na história também, Santarém e Itaqui são os que têm vantagem, pelo menos em questão de diferença de milhas náuticas, né? E aí, daí para frente, a gente tem que ver qual que é o nível de investimento que necessitaria. E aí é um trabalho multi, não é só da agricultura, mas aí tem pessoal do transporte, da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, e aí a gente tem que trabalhar nesse sentido, visando um ganho econômico para o nosso produtor rural brasileiro, né? E consequentemente, a gente dependeria muito menos da política agrícola propriamente dita, né? Daquela política de suporte, de apoio, porque o mercado daí para frente começa a rodar sozinho, sem ter essa necessidade de aporte, salvaguarda que a gente foi anos a fio utilizando.
Ô, Tomé, eu tenho a informação de que algumas empresas brasileiras e alguns terminais também já assinaram um acordo internacional de intercâmbio de informação e cooperação técnica com as autoridades panamenhas. O que a gente pode entender disso? É já um grupo de estudo para tentar viabilizar o caminho aí, o Canal do Panamá como caminho, como rota?
Já começaram a procurar essa situação, né? Hoje você... conversando com o próprio pessoal do Canal do Panamá lá, as informações que eles nos deram, que não necessariamente precisam do governo ir lá e negociar com eles alguma coisa especial, tal, assim, não precisa, eles não necessariamente, é uma relação privada, né? Então, assim, as próprias empresas brasileiras, elas podem ir lá fazer essa negociação. E isso já está acontecendo, já tem demonstrado seu interesse desde que começou as novas eclusas do Canal do Panamá, né? Então, assim, hoje eles têm possibilidade de movimentação boa de cargas, e aí, obviamente, como você está começando a ter um volume muito grande de movimentação de produto pelo arco norte do país, é uma questão de tendência observar essas rotas, né? Porque você visualiza a volta que a gente dá atravessando a costa brasileira para poder ir em direção à China, né? Então, você só vai fazer um caminho inverso para chegar aí muito mais rápido na China, chegar no Japão. Então, isso tem iniciado mesmo. E é um ponto positivo, né? Bem positivo. Eu acho que é um sinal de que o mercado também está atento a essa possibilidade.
Legal. E como é que o governo pode participar disso? Por exemplo, você falou dos investimentos, né? Altos investimentos aí para adequar os portos aos grandes navios para tornar viável, obviamente, essa travessia. É possível fazer essa parceria público-privado? Como é que o governo poderia ajudar nesse processo, Tomé?
Olha, toda a questão logística do país atual, né? Que nós estamos vendo o Ministério da Infraestrutura trabalhar, ele está trabalhando baseado em uma parte de recursos do próprio governo, aquilo que se permite fazer, o próprio Exército faz algum trabalho, dependendo da situação, e boa parte é em cima de parcerias público-privadas, né? As próprias licitações que foram feitas aí, a própria Ferrovia Norte-Sul, que acabou de finalizar um bom pedaço aí, que vai dar um dinamismo também muito interessante, você tem que ter atenção para isso, porque vai para o porto de Itaqui, né? Então é um caminho bem, bem interessante, principalmente para esses produtos que estão posicionados aí na região do Mato Piba do país, que é uma região que tem um potencial produtivo muito grande, né? Então a dinâmica tem que ser essa, porque assim, a gente sabe como é que está a situação econômica, dada até a realidade de pandemia, né? do governo, então os custos que se tem para gastos nesse sentido, e eu acho que é uma parceria em termos de estudo, né? O governo pode entrar com os estudos de viabilidade econômica, né? As discussões em cima disso tudo, né? Se precisar de um suporte, eu não posso dizer pelos Ministérios da Infraestrutura, porque não trabalho lá, mas aí é um caminho interessante, seria realmente as parcerias público-privadas nesse sentido, né? Para investimento maior nessas questões com ganha-ganha aí para aumentar as nossas divisas e os produtores terem maior acesso a essas rotas de escoamento.
Legal. Muito bom, Tomé. A gente fez questão de trazer esse ponto para discussão aqui no Notícias Agrícolas, como um pontapé inicial mesmo de discussão de novas rotas, novos caminhos. Afinal de contas, pelo que eu entendi e pelo que você falou, a gente vai ter uma economia importante aí no nosso custo de frete marítimo, principalmente. A gente vai ter a possibilidade de ampliar mercados e acessar mercados que até então a gente não acessa. E vai ter a possibilidade, inclusive, de diversificar ou colocar outros produtos nessa rota também, além dos grãos, além de produtos que a gente já conhece, que são tradicionais, que participam aí dessa rota tradicional de exportação. Então, são só vantagens, né? E por isso é importante que esse tema siga em frente, que a gente possa realmente ajudar aí a criar pelo menos um debate sobre esse tema, viu, Tomé?
Exatamente. A ideia nossa do trabalho é justamente suscitar esse tipo de discussão, né? A gente tem discutido no país, e eu faço parte pela Conab da CTLog, né? Então tem se discutido diversos assuntos relacionados à logística no país, né? Há muitos anos se discutia a questão das rotas ferroviárias, né? Que pareciam que não iam sair nunca e hoje elas estão começando a virar uma realidade. Há quanto tempo no país se discutia finalizar a BR-163? Hoje é uma realidade, ela já está finalizada, né? Então, assim, a gente tem tudo começa com a gente suscitar as discussões. E a ideia desse trabalho era justamente isso, a gente começar a suscitar essas discussões, botar isso na ponta do lápis, falar, e aí, vale a pena, não vale a pena, vamos discutir, vamos trocar ideia. E amadurecendo essas discussões, a gente pode fazer um ganho significativo para o país. O país ele precisa realmente aumentar suas divisas, ele precisa realmente diversificar os seus produtos da pauta de exportação. Produtos agrícolas, nós temos assim inúmeros produtos que têm grande vantagem no norte do país mesmo. Assim, eu não sei em termos de volume te dizer agora, olha, pô, quanto que volume que isso vai valer a pena ou não aí pelo canal do Panamá, mas é uma questão de estudar. Produtos da própria região norte, né, como o açaí, que é um produto que tem uma aceitação mundial muito grande. Então, tudo isso pode ser. Às vezes a gente fica falando, pô, isso ainda é um sonho, tal, dependendo da situação, mas a gente vai conversando, vai discutindo isso e pode chegar num ponto muito favorável para o nosso país. Entrada de fertilizantes, que é um custo alto para o produtor rural, pode vir de uma forma um custo mais barato, né? Tudo isso tem que botar na ponta do lápis e discutir. Eu acho que esse é o ponto inicial. Primeiro, a gente vai botando na tela os trabalhos, vamos discutindo, coloque nos fóruns próprios que tem que discutir, e a gente não se furta a ser chamado para discussão. Então, a gente vai continuar pesquisando esse assunto, vai continuar se debruçando nisso, porque a gente tem interesse de apresentar a Conab tem interesse de apresentar para o país aí, essa forma de inteligência do setor agropecuário, de informações que possam levar a discussões e políticas, assertivas no futuro.
Muito bom. Meu caro Tomé, muito obrigado, viu, pela disponibilidade de estar aqui com a gente, de explicar direitinho, o que é isso, o que significa essa nova rota para o Brasil e como implementar essa nova rota, obviamente, dentro das questões de viabilidade sendo, estudadas e levantadas aí. Muito obrigado por enquanto e a gente vai voltar a conversar sobre esse tema e sobre os demais temas, da logística
Ok.
brasileira, que é bastante complexo. Um grande abraço para você, Tomé.
Eu que agradeço aí a participação, a Conab agradece aí o espaço que vocês estão dando para a gente e a gente espera que eu continue utilizando essa parceria aí nossa e a gente está à disposição para responder as perguntas e as necessidades que o setor agropecuário precisa.
Legal. Grande abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí, então, Tomé Gutti aqui com a gente no Notícias Agrícolas, trazendo aí o pontapé inicial de uma discussão muito pertinente, aparentemente muito pertinente aí, que é a questão da colocação do Brasil na rota pelo canal do Panamá. Viabilidade essa que viria através dos portos do Arco Norte, obviamente, que estão mais próximos aí, e que poderia significar, num primeiro momento, uma redução de até 35% nos custos, dos fretes marítimos hoje, do Brasil, principalmente em relação à Ásia, à China, né? Além disso, existe aí a possibilidade de acessar novos mercados, principalmente na Ásia, que a gente não consegue acessar. Essa rota facilitaria aí o caminho e também de diversificar, a produção, o escoamento da produção através desse canal do Panamá, que encurtaria aí a distância entre o Brasil e a Ásia de uma maneira geral. Uma boa expectativa, portanto, obviamente precisa, de investimento ainda, como o Tomé bem colocou. A viabilidade são para grandes navios e nem todos os portos do Arco Norte têm essa possibilidade de estar recebendo grandes navios, mas nada que um investimento, uma parceria entre governo e a própria iniciativa privada não resolva no médio prazo. E principalmente porque esse é o momento de investimento, de continuidade dos investimentos nesses portos do Arco Norte, que são os mais recentes, investimentos logísticos do Brasil e que vem precificando, como o Tomé também colocou, a produção brasileira, a soja brasileira, principalmente em termos de custo logístico. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua atenção e audiência. Daqui a pouquinho eu volto com as informações do mercado do boi. Continue com a gente.